Ora, muito boa noite e bem-vindos a mais um episódio do MotoGP Portugal Podcast dedicado ao Dakar. Desta vez o último. Hoje só estamos dois, eu e o Ruben Branco. Então, Ruben, como é que estás?
Está tudo a andar e contigo?
Também. Já temos aqui, já temos a lista de vencedores do Dakar. Já terminou o rally mais duro do mundo. Antes de mais, queremos pedir desculpa aqui ao pessoal que está a assistir em direto nas nossas redes sociais. Tivemos aqui um problema técnico, entramos para o ar, saímos do ar. Mas cá estamos de pedra e calo desta vez e para dar continuidade a isto. Ruben, vamos começar por aquilo que o nosso podcast mais está habituado, pelas motas. Tivemos um final de Dakar, um Dakar que foi em cheio, infelizmente um Dakar que nos deu mais umas perdas, neste caso uma perda, perdemos o piloto espanhol. Um Dakar duríssimo sempre para as motas, que lamentámos imenso isso. É um Dakar que fica manchado por mais uma morte. Damos os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. O que é certo é que nada disto deveria acontecer, mas tendo em conta a dificuldade e a dureza que é o Dakar, são coisas que acontecem. Ruben,
sim.
Alguma surpresa para ti neste Dakar, em relação às motas? Temos o vencedor, que não seria de esperar, outra coisa, pelo menos eu sempre achei que fosse o Babrek, um dos potenciais vencedores. Quem é que tu destacas aqui? Um pódio com uma Hero em segundo lugar e quase fazia um brilharete.
Sim, é verdade, pegando aqui também ainda, antes de irmos à Hero, ficar aqui no Ricky Brabec, dentro do, digamos, o pontel todo da onda, apesar de eu ter ganho já um Dakar em 2020, o primeiro na Arábia Saudita, 4 anos depois volta a fazer o mesmo, mas dentro do pontel todo da onda havia se calhar mais nomes com capacidades para fazer melhor. Não aconteceu, mas ao longo do Dakar e dos troços vai evoluindo e vamos ver o que é que são capazes. Ricky Brabec sempre foi consistente e venceu. Em relação à capacidades para fazer Ross melhor, fez um Dakar, não aconteceu, mas ao longo do Dakar. Para mim, é a surpresa do Dakar. Não só temos Ross Branch, que conquista o primeiro pódio dele no Dakar, mas também aquilo que ele soube fazer com a Hero e, sobretudo, nesta segunda semana que ele andou sozinho, literalmente, sem ajuda dos seus companheiros, porque o resto da armada Hero ficou-se toda pela primeira semana e Ross Branch construiu um lugar da volta dele na Hero incrível e demonstrou o que é capaz a fazer. E ainda agora vamos ter um ano de desenvolvimento ainda com mais rabis, campeonato do mundo e etc, para ir ao desenvolver, mas Ross Branch está sem dúvida de parabéns e para mim está em nota 10. Foi apenas 10 minutos, Ross perdeu algum terreno entre a etapa 8 e 9, salvo erro, e que Ricky Brabec permitiu-lhe de olhar para as outras etapas de outra maneira, para gerir da melhor maneira possível, mas o que é certo é que o africano teve 5 estrelas com a marca indiana.
Temos aqui um cheirinho, ou melhor, andou quase a prometer também o francês, que ficou em terceiro lugar, Van Van Vieren, que quase também conseguiu apanhar por momentos ali a Hero. Esperavas um bocadinho mais ou foi mesmo a surpresa para ti, foi mesmo piloto Hero?
Acho que foi, o Van Berven sempre andou bem, inclusive desistiu de um ano em que liderava o Dakar, já não consigo precisar do ano, mas ainda foi nos tempos de Yama. No início desta semana, o Van Beveren recebeu ordens para ter que retirar a mão do punho do acelerador para dar alguma vantagem ao Brabec, para não entrar em duelo. Foi um bocadinho contra, mas o que é certo é que Ruben faria mais uma vez sobre gerir os seus rapazes da melhor maneira, e também dando aqui notas, já o terceiro Dakar que Ruben faria ganha com a onda, mas o Adrien Van Beveren, apesar destes anos todos, tem hoje o primeiro pódio também no Dakar e não me surpreendeu, de facto, o francês sempre mostrou que sabe navegar bem, andar bem, ser rápido, constante, e não me surpreendeu de todo, e do Van Berg só espero sempre o melhor, mas também tem tido azar, é verdade, seja dita, mas o francês esteve muito bem.
Quem eu esperava um bocadinho mais e acabou por ficar a quase 40 minutos do primeiro lugar foi o Benavides. Kevin Benavides ficou ali. Não foi muito além daqui. Como é que é de explicar? Eu acho que ali a batalha foi mais entre ele e o Toby Price. Toby Price, que é um piloto que eu tenho um carinho especial, não foi além de um quinto lugar. Pilotos, se calhar, que eu esperava um bocadinho mais para este Dakar, acabaram por ficar ali a morder o pódio, mas não chegaram lá perto. Achavas que eles também era possível para eles algo mais? Achaste que não foi mesmo por falta de dedicação deles? E esse talento tem que chegar. E pancada também.
Sim, é verdade. Quero vir o Navitch Price e também tenho que incluir aqui o Luciano Navides e o Daniel Santos, apesar de serem marcas diferentes, pertencem ao grupo KTM, fizeram um pouco um Dakar discreto. Talvez deste grupo, Kevin Navides saltasse mais à vista porque foi o que venceu o Dakar no ano passado. Mas o que é certo é que Kevin Navides e Price cometeram, por incrível que pareça, alguns erros de navegação, especialmente o Price, que é um especialista em navegação. Acho que, na minha opinião, o Price perdeu muito tempo na primeira semana e foi impossível já recuperá-lo nesta segunda
O Price a
semana.
alturas parecia uma barata tonta. Ele simplesmente parecia que não encontrava o ponto de navegação. Depois isso é tudo. Eles estudam isso, realmente ele perde o ponto de navegação. Como é que é de explicar? Se é de facto algo da parte dele, uma falha técnica ou isso, e realmente ele andou. Não sei se vocês viram, ou se tu viste, Ruben. Eu vi um tweet no X. Não me estou a recordar agora quem que o fez. Opa, ele andava mesmo, parecia uma barata tonta. Quase,
Sim, é
quase.
verdade. Houve uma etapa que também que houve, os irmãos Benavides abriram a estrada e que perderam muito tempo, que era o Kevin, que era o Luciano. O Price, creio que foi nessa mesma especial, juntou-se a eles e andavam ali a abrir a estrada. E depois o Ross Brundage e o Ricky Brabec e o Adrian Van Berendt desta vida aproveitaram, vinham de trás e recuperaram bastante tempo com isso. Ou seja, eu acho que foi um bocadinho um Dakar um pouco mal gerido por parte da KTM. O Daniel Sanders, mal se ouviu falar de mim neste Dakar, o australiano fez um Dakar
Oitavo
bastante
lugar.
sim, discreto. Esperava-se bastante mais do Daniel Sanders. Mas pronto, é o Dakar, agora é continuar a trabalhar. Tem agora provas pela frente no Campeonato do Mundo de Cross Country, etc., para preparar o Dakar já do ano que vem. É só 15 dias, mas começa-se já a olhar para onde vem para o próximo Dakar, não é?
Tem que ser. Eles têm que pensar nisto. No fundo, todas as participações que eles fazem nos diversos campeonatos durante o ano é uma espécie de preparação para o Dakar. É só mesmo depois aquela parte de encher o andolho no Natal que é para se
É a
preparar.
única chance.
E é o único descanso que eles têm. Passando aqui para o primeiro português da geral, António Maio. Teve uma participação muito positiva, acabou por ficar em 18º lugar. E com alguma vantagem, apenas a com alguma vantagem não, com apenas 10 minutos à frente do espanhol, do Lainez. Mas foi no geral muito boa, uma classificação muito, muito boa. Um 18º lugar, foi o nosso melhor português. Pelo meio, a seguir a ele, temos Bruno Santos, 28º, e Mário Patrão, que Mário Patrão foi um verdadeiro patrão naquilo que fez neste Dakar, um 29º lugar.
Verdade.
O que é que tens a
E
dizer?
não, não.
O que é que tens a dizer dos nossos três pilotos portugueses mais bem classificados? Depois temos em 63º, sem esquecer, o Azinhais. Que o Alessandro Azinhais foi lá e eu acho que foi o verdadeiro português a curtir aquilo e conseguiu um grande resultado também. Ele 63º lugar é uma posição muito boa para quem ia com aquela posição com aquela postura mesmo de descontração total. Um grande abraço para ele, porque de facto, pá, Dakar é isto. Ele foi com o verdadeiro espírito de Dakar, não de competição, mas mesmo com o verdadeiro espírito de curtir aquilo. Eu acho que ele foi para guardar
Acabar.
as melhores memórias de possíveis daquilo. Vamos voltar então novamente ao António Maio, ao Bruno Santos e ao Mário Patrão. Que palavrinhas tens para estes três pilotos que fizeram também um Dakar maravilhoso?
Em relação ao António Maio, já era esperado. O António acho que dispensa de qualquer apresentação. Tudo o que faz aqui para o nosso terreno, todo o terreno. Este 18º lugar, creio que foi a melhor classificação dele à geral. Já no fundo era esperado, talvez se calhar com uma moto melhor, mais desenvolvida, sabemos que a Yamaha não está presente no Dakar, mas se calhar com outra marca mais desenvolvida conseguisse ainda melhor, mas o que é certo é que o nosso major da GNR conseguiu andar lá na frente e algumas etapas bem curiosas. Em relação ao Bruno Santos, nunca podemos esquecer que é o ano de estreia do Bruno Santos. Ele começou um Dakar um pouco tímido, mas veio evoluir cada vez mais. E houve etapas que chegou mesmo a aparecer dentro do top 20 e este 28º lugar para ele. Se calhar saiu de lá um pouco contente e feliz por ter acabado este desafio, mas se calhar a querer fazer melhor ainda e quem sabe para onde, se não estava de novo o Bruno Santos, para fazermos melhor. Mário Patrão, rei da consistência, como nós sabemos, o nosso Mário, que recebeu uma proposta ao time da hora por parte da Honda, depois destes anos todos ligados à KTM, foi fazer, inicialmente o Mário Patrão era para fazer os original moto, os moto AMADE, mas com esta oportunidade única, decidiu abraçar este projeto, foi nos Rally 2, e não nos podemos esquecer que o Mário Patrão venceu os veteranos na geral do Dakar.
Exatamente,
Ou seja...
era isso que eu estava aqui a ver a nossa nas minhas anotações, para te acompanhar. Estás a falar e eu estou aqui a tentar acompanhar-te. E foi com o Mário Patrão, ele ficou em 29º com após muitos anos, como tu disseste muito bem, com a KTM, o nosso piloto de uma terra maravilhosa que é Ceia, que tem uns cases espetaculares. Abraçou este projeto da Honda e que foi uma coisa assim quase em cima do joelho. Ainda assim, opa, eu acho que ele fez uns resultados muito sólidos, e acho que validou por completo esta aventura que ele teve com a Honda. Acho que foi totalmente plausível e aceitável esta decisão que ele tomou.
Sim, é verdade, e não esquece, também há aqui um fator bastante importante, é que tu, para preparares um Dakar, basicamente demoras um ano inteiro, tens de ter muitos quilómetros naquela moto, habituaste ao máximo, e esta proposta foi um bocadinho à última da hora em que o Mário mal teve tempo para andar na moto, mas toda a experiência dele veio ao de cima, e basicamente foi um resultado excelente para ele, quanto mais ainda vencer entre os veteranos, tem um significado que foi uma grande vitória, não esquecemos que o melhor veterano a seguir eu apareço a mais de 3 horas, portanto, parabéns ao Mário por este Dakar, é só o que eu tinha a dizer.
E também mais uma vez reforçar o grande trabalho que o Bruno Santos fez, Bruno Santos, o rookie, foi sem dúvida é um destacão que ele merece aqui também, porque é de louvar todo. O Dakar não é assim tão fácil quanto parece. Aliás, nós vemos principalmente
Nada.
nas motos que infelizmente o que acontece todos os anos, graves acidentes e até acabamos por perder pilotos. O Dakar não é nada fácil, e é de louvar o facto de um piloto começar o Dakar e terminar o Dakar. É de louvar,
É verdade,
seja
sim.
em que posição for, porque pá, é mesmo uma prova muito dura. É muito difícil mesmo. O pessoal não tem noção das condições com que eles correm, e depois é os diversos tipos de piso. Vocês têm a terra, têm a areia, têm, pá,
Pedra.
é pedra, é aquilo, é como se costuma dizer na gíria e na brincadeira, aquilo é o verdadeiro escacar pedra. Aquilo é mesmo muito difícil. Por isso temos sempre que dar o mérito todo que eles merecem, independentemente da posição que eles fiquem. Vencer o Dakar, claro que é o pináculo,
É outro patamar.
é o patamar, mas quem fizer o Dakar e o terminar
Incrível, incrível.
já merece todo o respeito, porque é de facto uma prova muito, muito complicada, muito complexa. Não é para qualquer um que faz que alinha nisto e que reforça, que reforça, não, que termina uma prova destas. É muito complicado mesmo. Ruben, tens mais alguma coisa a acrescentar, nas motas, que queiras destacar?
Sim, queria destacar aqui a vitória do Arit Noah nos Rally 2. Foi o primeiro indiano a vencer algo no Dakar e venceu os Rally 2. Estou um bocadinho como o PEC disse no episódio para trás, é uma Sherca oficial, foi a única Sherca a acabar o Dakar, basicamente, perdemos o Rui e o Lorenzo Santolini e todas as atenções da Sherca concentraram-se no Arit Noah. Fez umas boas etapas. Como eu disse, foi o primeiro indiano a vencer alguma coisa no Dakar. Para o ano, certamente poderá já estar de volta na Evite, que eu já fui piloto na Evite. Ele que aproveitou os problemas do Romain Dumantier, que teve na etapa 11, para passar para primeiro nessa classe e não largou mais. Em terceiro lugar vem o Bradley Cox, esperava-se também se calhar um bocadinho mais, mas ele inclusive na primeira semana andou a rodar no grupo da frente, mas perdeu muito tempo no início desta semana e infelizmente fechou em terceiro. Está mesmo aqui para fechar, tem que se falar também nos MotoAmalê. O Tobias Exeter venceu os MotoAmalê, o original moto, com mais de 2 horas de avanço para o Jerome Martini, e
Duas horas
foi
que é coisa
incrível.
pouca.
Sim, o Tobias tem uma história interessante. Para promover o Dakar, chegou a entregar pizzas para promover o seu Dakar como Uber Eats. Mas acredito que o Tobias, provavelmente, esteja numa classe superior, talvez num Rally 2, quem sabe, ou com outra estrutura por trás.
Uma coisa é certa, se ele não vier ao Dakar, entregar pizzas é com ele.
Ah, isso, e rápido,
E rápido,
e rápido.
e rápido, e rápido. Antes de fecharmos as motas, mais uma vez, queremos prestar as nossas condolências à família do Carlos Falcão, do espanhol. Não é isto que queremos. Não é isto, em qualquer modalidade de esporte motorizado, não é isto que queremos. Infelizmente, voltou a acontecer. Voltou a acontecer no Dakar. Nós, portugueses, que sabemos bem o que é isto, infelizmente, há 4 anos atrás perdemos o Speedy. Acho que foi mesmo a única fase negra deste Dakar em relação às motos. Não há muito mais a dizer. Ruben, damos por fechado a nossa secção das motos.
Sim.
Vamos avançar então para uma categoria que nós achamos e temos quase a certeza que cada vez mais vai aparecer menos pilotos para isto, as quads.
Sim, é verdade. Os quads este ano começaram, foram 10 quads à partida no Rally, foram ficando pelo caminho. Creio que acabaram 6, mas a disputa para a vitória ficou só aqui entre dois pilotos, infelizmente. Os quads é uma categoria que está a ficar cada vez mais extinta. Uns vão optar por ir para as duas rodas, outros vão optar por ir para os ISSV, T3, T4 e outros também para os auto. E é uma categoria que se está aqui a perder um pouco, mas é verdade. Este ano, Manuel Andújar venceu com 7 minutos de vantagem para o Alexandre Giroud. Decidiu-se tudo na última especial. O Giroud atacou ao máximo, venceu a etapa, mas o Manuel Andújar geriu o francês e leva o Dakar para a Argentina. Basicamente foi isso que aconteceu nos quads. Pois a partir de...
Tivemos o único que falava português, neste caso era o brasileiro, o Medeiros,
São
ficou de
netos,
fora.
sim.
O espanhol também ficou de fora. O Moreno Flores também ficou de fora. E atenção, não, só uma pequena correção: não foram seis, foram sete que terminaram. De 10, três ficaram fora.
Pronto.
Não, mas é de toda uma categoria cada vez menos interessante. E o pessoal está mesmo a mostrar também que vai entrar em desuso e se calhar vai deixar de existir. Isto, vejamos, 10 motas, se para o ano não se inscreverem sequer 10 motas, eu acho que mais valia nem sequer aceitarem as inscrições.
Sim, é curioso porque há uns anos atrás, inclusive quando o Dakar até partiu daqui, tivemos, por incrível que pareça, malta a fazer o Dakar de sidecar. Contavam à geral para as motas, não tinham categoria específica, mas acho que neste momento isso ficou extinto e acho que os quads estão aí pelo mesmo caminho, infelizmente, mas
Para Lisboa
é o
Dakar.
que é.
Lisboa Dakar. Recordo-me muito bem da nossa saída daqui. Os quadros não dá muito por onde se falar. Achamos que é uma categoria que também, salvo erro, falámos disso no último podcast. Não há muito por onde exprimir, não há muito por onde isto se estender também mais anos. Isto mais ano, menos ano, acaba por terminar. Acho que podemos avançar para os carros. Temos
Sim.
um senhor que quase ninguém o conhece, que desta vez lembrou-se e apareceu. Estou a ser irónico, como é lógico. Carlos Sainz. Um
É
senhor,
verdade.
um verdadeiro senhor do Dakar, do Rally, do desporto motorizado. Há quem o considere, e não retiro as palavras, o melhor piloto de Rally de todos os tempos. 60 anos, salvo erro, Ruben, corrijo-me, 60 ou 61?
Acho que é sim, 61, acho eu.
61 ou 60 ou 61 anos, Carlos Sainz termina em primeiro lugar e termina em grande com o projeto de 3 anos da Audi, finalmente a levarem o caneco. Logo em segundo, tivemos o piloto belga, o Guillaume de Meurent,
Mevis.
e o Sebastian Loeb em terceiro lugar. Sebastian Loeb, que teve umas últimas etapas muito. E ele partiu uma
Um
suspensão. Não foi?
triângulo
Exatamente.
da hora.
Se ele não partisse o triângulo, se calhar podia dar um bocadinho mais de luta, mas isto estava decidido para a Audi, não achas?
Se olharmos para os tempos E há toda a estatística, as coisas sempre tiveram mais favoráveis à Audi desde que o Nasser abandonou o Dakar. Todos sabemos que os Audi, apesar de Ekstrom e Peter Ansa terem perdido bastante tempo, manteram-se em prova. A Audi quis que eles continuassem em prova, tudo para ajudar o Carlos Sainz. O Nasser partiu o motor do Hunter, ficou impossível do Qatar e continuar. O Nasser viveu um Dakar que não vivia há muito tempo. Mas infelizmente ficou de fora, mas todos nós sabemos que esta passagem para o Hunter é só mesmo uma passagem. Ele certamente já está com a cabeça na Dácia, porque vai começar o projeto já em breve, para estarem no Dakar do ano que vem. Se Nasser continuasse em prova, eu acho que o Bub teria mais hipótese de continuar a votar com o Sainz diretamente, porque o Hunter tinha mais carros no Dakar. Mas nem todos são obrigados a ajudar o Sebastian Loeb. Ou seja, os irmãos Bongard passaram pelo Sebastian Loeb, não ajudaram, e quem o ajudou foi um chinês privado que decidiu comprar um Hunter e decidiu ajudar o Loeb. Mas quando o chinês chegou ao pé do Loeb, já tinha perdido mais de 1 hora. Sainz foi gerido até ao fim desde aí, não cometendo erros, porque o Sainz tem uma história que perdeu um título de rabiz a 500 metros da meta, basicamente, e não arriscou tanto nesta última etapa, até que foi 17º, salvo erro, mas tinha sempre a escolta de Matias Ekstrom e Peter Ansa a ajudá-lo, e pronto, à terceira foi de vez. A Audi encerra o capítulo do Dakar com uma vitória. Como João Carlos Costa dizia e bem aqui no último podcast, a Audi cada vez que entra em algum projeto é para ganhar. Foi ao fim de 3 anos, mas a vitória da Audi já está escrita para as mãos do Carlos Sainz. Só para realçar aqui, Carlos Sainz venceu o Dakar por 4 vezes, e uma curiosidade: Carlos Sainz venceu 4 Dakars com 4 marcas diferentes. Venceu com a Volkswagen, com a Mini, com a Peugeot e agora com a Audi. E vamos ver, porque há aqui alguns rumores já que a Ford quer investir no Carlos Sainz para ir buscar, também com o projeto todo-terreno que andam a ter neste momento.
E atenção, a Ford e buscar o Carlos Sainz, e ele já vai com 60 e qualquer coisa.
Sim,
É um piloto,
é um facto também.
é um super veterano e sempre a despertar o interesse de qualquer marca.
É verdade.
Temos de louvar, é de facto um piloto extraordinário. E atenção, à chegada, tínhamos a família Sainz em peso, e lá o filho, o
Força.
Carlos Sainz Jr., piloto de Fórmula 1. Também à espera dele, o que é sempre bonito também de se ver, a união. E opa, aquilo é de facto maravilhoso ver um homem com esta idade, com esta determinação, com esta vontade toda, ainda a vencer
Sim.
um Dakar. Ruben, queres acrescentar mais alguma coisa ao segundo e terceiro lugar? Queres fazer mais alguma nota em relação aos carros?
Sim, a surpresa foi mesmo aqui o segundo lugar do Mebius, não esquecendo que é o primeiro ano de T1, de T1 mais, no ano passado estava nos T3, deu esse passo, ainda venceu uma tirada este ano. Fez um Dakar bastante consistente, espetacular. O Guerra Xixarrico, que acabou em quarto, que é a sua companhia de equipa, fez um Dakar de trás para a frente. A primeira semana andou bastante desaparecida, apareceu agora no fim, venceu 2 etapas, inclusive. Basicamente, o overdrive impôs, digamos, à equipa oficial da Toyota, e tem os seus dois pivotes em segundo e quarto lugar. Também temos que olhar para a Ford do Martin Prokop, que é uma Ford privada. Querendo ou não, bateu a equipa oficial da Ford, digamos assim, e Prokop fez um excelente Dakar. Passou ali por meio dos pingos da chuva e está em quinto. Um bocadinho de exceção é mesmo para as Toyotas oficiais. Acho que Seth Quintero vai ter que evoluir muito, salvo o erro. Eu não sei que posição concretamente é que o Quintero acabou, mas sei que acabou mais de 69 horas do líder por volta disso.
E eu acho que te posso ajudar com isso. Eu, se não me engano, tinha aqui a posição deles. Deixa-me ver aqui nas minhas notas. Disseste que posição é que ele tinha terminado?
É na disposição, eu acho que ele acabou 69 horas do líder.
Sim,
Qualquer
foi
coisa assim.
69 horas e ele ficou em
Pronto.
42º lugar.
Pronto. Basicamente, a Toyota manteve em prova para eu rodar com o carro, evidentemente, mas para dar um suporte aos carros oficiais. Mais uma vez, o Lucas Moraes esteve quase no pódio, mas teve um azar no carro, mais uma vez, e acabou tirou para o 9º lugar. Não deu para lutar para a vitória. E temos também o senhor Rivalidade, Vivius, mais uma vez, um Dakar que acabou dentro do top 10, foi 7º, e o Butch Will, em 6º. Queria destacar aqui também a vitória do Matheus Serradori, que venceu as duas rodas motrizes. E também, apesar de estarmos no Rally Xperia, Paul Fews e Vettel ainda fizeram umas boas etapas agora na última semana. E acho que hoje foram mesmo os últimos dos carros. Mas deu gosto de ver, apesar da Mini já não estar naquele patamar elevado. Mas pronto. E também, só aqui para falar já de outro português, o Guitas Petros, que é navegado por José Marques, que acabou em 26º.
Sim, agora vou-te fazer uma questão. Isto agora é uma brincadeira, não é? Mas para ti, alguma desilusão maior nesta categoria?
Desilusão em si, talvez pela falta de fiabilidade na mesma dos Podrive. Será curioso como é que a Podrive vai abraçar este projeto da Dacia. Vai ser um projeto curioso, mas acho que foi um bocadinho por aí. Mais uma vez, as Podrive tiveram problemas mecânicos. Mais uma vez, não foi erros de pilotagem, digamos assim. Tudo foi falhas mecânicas, basicamente. E o Hub, mais uma vez, volta a bater na trave. O Nasser parte o motor. Ou seja, talvez essa tenha sido a minha maior desilusão.
O que te
A
marcou
Toyota,
mais,
para
né?
mim, exato, e para mim, a Toyota neste momento vai ter que construir, digamos, com algumas aspas, um novo Nasser na equipa, um novo nome que consiga estar regularmente, porque, como sabe, a Toyota tem um grande número de carros cá no top 10, portanto, precisa só de um piloto consistente e rápido na frente. Ele tem pilotos rápidos, agora a consistência é que ainda não tem.
A Toyota que não esconde ninguém, que é a minha marca favorita para este
E
tipo de.
a minha?
Eu adoro a Toyota e adoro os carros da Toyota. Isto era de facto maravilhoso ver a Toyota fazer algo mais. Ruben, algum destaque mais pela negativa, pela positiva? Tirando isto, pela, acho que isto pela positiva vai tudo para o Carlos Sainz.
Talvez só mesmo aqui mesmo o Nani Roma veio testar o novo Ford, assim como a nossa companhia de equipa. Ambos acabaram em Dakar e Xperience. Para o ano Ford, talvez podemos contar um bocadinho mais com a Ford do que propriamente este ano. Este ano foi um teste, digamos assim, verdadeiramente para o Dakar. E se calhar vamos os ver mais em rallies do deserto. Já fizeram rally de Marrocos, mas se calhar pode não ter sido o suficiente para enfrentar depois o Dakar mais tarde.
Podemos avançar?
Sim.
Pessoal, próxima categoria, T3. Tomem nota, apontem esta que é de borla. Cristina Gutierrez, a segunda senhora a vencer um Dakar. Ruben, o que é que podemos dizer sobre esta maravilha que ela fez com mais de 35 minutos de avanço para o segundo lugar? Espetacular.
Antes de tocarmos nisso, é importante vermos o que é que o Dakar é capaz de fazer. A Cristina Gutierrez, à entrada para a última etapa, partia com 25 minutos de desvantagem. O Guthrie teve um problema mecânico e perdeu bastante tempo, e a Cristina Gutierrez chegou ao fim e venceu a categoria, que nem ela contava, nem estava à espera que vencesse. Porque o Gucci basicamente só tinha que gerir, mas vai estar o Dakar a ser traiçoeiro, teve problemas e isto. É verdade, é a segunda senhora que vence um Dakar à geral. A primeira foi Jutta Kohlschmidt em 2001 e Cristina Gutierrez torna-se a segunda senhora a vencer à geral. Foi bastante espetacular. Não só venceu à geral, como venceu também um Taurus pela primeira vez num Dakar, que mostra verdadeiramente, finalmente, uma máquina para fazer frente aos Can-Am.
Os Can-Am que não tinham, até agora não tinham rival direto, não havia hipótese. E agora se
Sim,
calhar
é.
tem que começar a repensar na estratégia deles, porque começam a surgir. E atenção, este Dakar deu para começar a provar muitas coisas. Mesmo as marcas nipónicas não estão isoladas nisto. As marcas nipónicas começam a ter cada vez mais as marcas asiáticas também a surgir e a começar a bater o pé. O que é muito
É
interessante.
verdade.
Isto só nos vai começar a baralhar as contas e a começar o pessoal a duvidar de quem é que possa levar os canecos para casa. Nesta categoria não podemos não passar sem descartar o Ricardo Porém, que
Sim, coitado.
fez umas pá, eu acho que ele foi muito equilibrado no que fez. Começou o Dakar não com os melhores resultados. Primeira etapa 11º, segunda etapa não, primeira etapa 23º, segunda etapa 18º. Ele fez um prólogo, salvo erro, no top 10 ou top 11, não tenho aqui
Sim.
nas minhas anotações. Depois andou ali no nono quinto, 13º, nono sétimo, oitavo, nono oitavo, sétimo. A última etapa é que lhe correu muito mal. 27º lugar. Mas tirando
Sim,
isto,
regular.
foi super regular. Foi muito bom o Dakar que ele fez, sem dúvida. Conseguiu um oitavo lugar da geral. Que palavras é que tens para o nosso Ricardo?
O Ricardo, há sempre bons elogios sempre a descrever o Ricardo. Diga-se passagem que é um dos nossos melhores pilotos de toda a terra que temos em Portugal. Este oitavo lugar, na minha opinião, para mim, sabe-me a pouco porque sei do potencial do Ricardo Porém. O Ricardo Porém tem potencial para andar à vontade no top 4. É verdade, teve vários problemas e um deles, inclusive, ele admitiu que foi ele que cometeu um erro. Mas pronto, o Dakar não perdoa, ficou a 4 horas. Mas se formos olhar para a geral das etapas do Ricardo, tirando essas, tu disseste, sempre foram dentro do top 10. Portanto,
Ele foi muito regular.
exato, não há muito a dizer. O Ricardo, porém, sempre foi um piloto rápido. Começa cada vez a aprender mais como gerir um Dakar. E só espero que o Ricardo para onde esteja vá de novo e apontava à vitória. O Ricardo é um piloto que temos que contar sempre com ele.
Sem dúvida. Não podemos falar de um português se não falarmos logo do outro a seguir. 13º lugar da geral, temos o nosso piloto João Monteiro. O João Monteiro que, por incrível que pareça, fez um prólogo muito bom. E ele ficou em 10º lugar, mas depois foi um piloto mais irregular um bocadinho. Quer dizer, irregular acabou por ser constante, porque andava sempre ali os 19º, 20º, 24º. Ele que fez duas vezes o 24º lugar. Na etapa, a etapa foi a etapa mais negra dele. Nos meus apontamentos, em que ele ficou em 30º lugar, corrijo-me, Ruben, se às vezes tiver aqui algum erro, porque as informações são um bocado contraditórias por vezes. E na
Ok.
etapa 10, ainda conseguiu fazer um top 10, ficou no 9º lugar, não foi além de um 13º lugar, mas que também já é muito bom. Aqui o Monteiro, o que é que podes destacar dele? Ele que está na South Racing da Can-Am. Isto pode.
Exato. O João Monteiro, basicamente, é o nosso campeão nacional de SSV. Foi o primeiro Dakar dele. E basicamente até impressionou. Basicamente, o João Monteiro foi o primeiro Dakar, isto foi um prémio que a Salt Racing lhe deu por ter sido campeão, fiel à marca sempre. E fez aqui um grande Dakar, 13º. Esperamos que para o ano ele esteja de volta também. Quem sabe com novos projetos a nível também internacional. E basicamente. Não se pode esperar mais ainda do João Monteiro ainda, porque lá está, foi a primeira vez e mesmo assim se acontece em terceiro, o que é que o João Monteiro podia pedir melhor para o primeiro da cara? Foi incrível.
Foi um resultado para ele desfrutar e foi lá para desfrutar e acabou por conseguir um bom resultado. Como para onde vai um português, vão logo dois ou três, temos que falar de outro, não é? Mais um na categoria, Mário Franco. Mário Franco não foi um Dakar tão positivo quanto os outros dois, acabou por ficar em 25º lugar. Mas atenção, que ele por duas vezes ficou no top 10, ficou nesta última etapa que conseguiu um 7º lugar e na etapa número 2 ele fez logo um 9º lugar também. Que palavras tens para este nosso piloto? Mais um corajoso lusitano a enfrentar o Dakar?
O Mário, isto não é para estar a dar graxa aos portugueses, mas o Mário perdeu muito tempo na primeira semana, sobretudo com problemas no carro. O Mário era menino para fazer havia um top 15 também. O Mário tem vindo a investir cada vez mais no deserto, digamos assim, provas de navegação e deserto, tem vindo cada vez mais. É avalado um senhor que já foi campeão nacional também de todo o terreno, o Daniel Jordão. E o Mário Franco tem aqui um sabor muito agridoce, porque o Mário tem capacidade para fazer muito melhor, mas pronto, na mecânica e num Dakar a gente sabe como é, quando é para acontecer, acontece.
O Dakar não é nada fácil. E o problema do Dakar é mesmo isto. Nós vimos aqui, e nada melhor do que isto, o exemplo que tu deste. Inicialmente, para a última etapa, ninguém diria que ia vencer a Cristina.
Não, não.
E acabou por vencer, ainda deu um avanço de 35 minutos. O Dakar é isto. Às vezes uma avaria é totalmente imprevisível. É uma ligação do homem e a máquina. Mas que por vezes pode não funcionar por questões mecânicas, por isto, por aquilo, os erros acontecem, são muito, é muito mais, é uma prova muito dura e muito suscetível a que se cometam erros. Mas no geral, acho que os nossos portugueses nesta categoria estiveram todos muito bem.
Sim, na geral, os portugueses portaram-se muito bem, e mostram mais uma vez que Portugal é um nome no todo o terreno, em grande, e que merece estar no top. Basta olhar para os resultados, mas como é que é de explicar isso? Parece que o português tem sempre algum azar que não permite chegar sempre mais além. E isso vê depois para a categoria que vamos falar a seguir pelos T4, que isso é incrível mesmo, mas pronto, é o que é.
Já que falaste, vamos avançar então para os T4. Os T4 deixam-nos um bocadinho de sabor amargo na boca, não deixa?
Muito mesmo, mas pronto.
Não,
É.
não há muita sorte para os portugueses. Ruben, passo-te a palavra e eu perdi aqui o meu apontamento. Não acredito.
Basicamente, vou já começar por falar para o João Ferreira. O João Ferreira é um miúdo que temos que olhar para ele como o futuro do nosso país no Dakar, no todo o terreno. O João Ferreira é um piloto cada vez mais rápido. Imagina daqui uns anos ver o João no T1 a lutar pela vitória do Dakar, como aconteceu neste. Ele teve um problema com a bomba de gasolina no Canam, que o fez perder muito tempo e que o arruinou completamente da vitória. A categoria em tempo já estava basicamente apertada, e qualquer erro aqui nesta categoria paga-se caro. É como se fosse o Moto3 no Dakar. Aqui qualquer erro
Amigo,
paga-se caro.
Ruben, sem perderes o teu raciocínio, só para o pessoal que nos está a ouvir e que nos está a ver no YouTube e no Facebook, só para vocês terem noção, o nosso miúdo, o João Ferreira, ele entra no Dakar, tem um problema mecânico, que infelizmente lhe tirou mesmo o pão da boca, e ele ficou 7 minutos do Price, de quarto lugar. E ficou a 14 minutos do terceiro lugar.
Sim, basicamente cheirou quase a pódio.
E ele cheirou mesmo o pódio. Este sim, aquela expressão que se costuma dizer, tiraram-lhe o pão da boca, a este miúdo tiraram-lhe o pão da boca. Sem dúvida.
E só espero que isto lhe sirva ainda para ganhar mais alma para o próximo Dakar chegar lá. O João tinha potencial para ganhar este Dakar. Já vendo só Terré, com isso venceu pela primeira vez um Dakar. A equipa de Sebastian Loeb também vence pela primeira vez um Dakar, com a Polaris, diga-se de passagem, com o de Sauder em segundo, também fez um excelente Dakar. E aqui também temos que realçar outro nome. Temos também o local Zeidan, faz terceiro, e nós temos aqui também uma senhora que também chegou aqui pela primeira vez, que é a Sarah Price, que também podia ter lutado pela vitória até o fim, que ela teve um problema no carro e que perdeu muito tempo. E já viste se tivéssemos duas senhoras a vencer à geral. A Sarah Price, que andou muito, mas muito bem. A Sarah Price, inclusive, venceu uma especial nesta segunda semana, mas no dia a seguir perdeu bastante tempo, com problemas.
A etapa 10
Mas
foi dela totalmente.
sim, tive pena por acaso, foi uma prova que até segui bastante a Sara, digamos, mais atentamente, porque ela é uma rookie também e fez um rally incrível.
Mas reparaste a consistência dela, Ruben. A Sarah
Sim,
Price, já que
sim.
estamos a falar disto, ela na etapa 1 fez um terceiro lugar, depois cai para o sétimo lugar, faz um quarto, um décimo, um nono. Ok, andou ali um bocadinho perdida na etapa 4, na etapa 5. Na etapa 2, pronto, fez um sétimo lugar. Mas depois, na etapa 6, faz um quarto lugar. Na etapa 7, faz um quarto lugar. Na etapa 8, faz um quarto lugar. Na etapa 9, prejudicou ali um bocadinho. Foi isto, foi a etapa 9. Faz um oitavo lugar. Logo a seguir, saca a vitória na etapa 10. E na etapa 11, faz um décimo primeiro lugar. E na etapa 12, ficou em sétimo. Pá, é maravilhoso. O Dakar que ela
Sim.
fez é maravilhoso, sem dúvida. Isto
E
não há.
temos que.
E é assim, e temos que ver. Estamos a falar, como tu disseste e bem, a Sarah Price, Estados Unidos, uma piloto que é rookie nisto, chega ali, opa, é o rally mais duro do mundo.
Sim, não há palavras para descrever isso. Ela sempre esteve habituada no, nos Estados Unidos, ela já andava bastante rápido. Também tem um bom professor ao seu lado, o Ricky Brabec. Para quem não sabe, é o namorado da Sarah Price.
Isso não é para se dizer.
E E pronto, falta de escola a Sara não tem, mas como tu disseste bem, ela dá a cara e ela chegou aqui e mostrou que tem velocidade e andamento e desde que era comando, contamos com ela no mercado novamente e nota-se cada vez mais norte-americanos a virem para o Dakar. O Ricky Brabec foi o primeiro a vencer nas motas, foi o primeiro norte-americano a vencer, mas está aberto o um mercado americano, digamos assim, de pilotos para virem para cá, porque eu já tenho aquelas conhecidas bajas com as trucks, que é incrível também.
Oh, pessoal, quem nunca assistiu ao Dakar, ou quem tem curiosidade, ou quem começou a assistir este ano, vejam nestas categorias, T3 e T4, quando os pilotos chegam aos bivacs, vejam bem a cara dos pilotos, como é que eles chegam, como é, aquilo é surreal. Vejam bem as fotografias deles, o antes, o arranque e o depois. Aquilo é mesmo, é uma categoria que aquilo, aqueles pulmões, aquelas. E que eles devem comer aquilo, que é uma coisa incrível. Pó, terra, tudo, tudo, tudo. Não há hipótese. São categorias
Bem.
que eu acho muita piada e gosto muito. E o ano passado acho que acabamos por ter melhores imagens do que este ano desta categoria. O ano passado, não sei se recordas, até tivemos aqueles problemas do pessoal a ficar preso naquelas partes de água. E tudo, pá,
Sim.
tivemos imagens brutais mesmo. E o pessoal sofre nisto. É mesmo para sofrer.
Por isso é que alguns senhores já metem vidro e escovas e tudo à frente para não passarem por isso.
Exatamente, porque aquilo é um sofrimento tremendo. De destacar também é que do quinto ao primeiro lugar a coisa estava muito apertada, mas depois há ali uma diferença de quase 4 horas para o sexto lugar.
Exatamente.
Ruben, na tua opinião, achas que com o evoluir desta categoria o pessoal é começando a ficar mais junto, ou vai-se começar a criar aqui um fosso entre meia dúzia de pilotos? Pelo talento deles também, porque temos ali de facto pilotos mais talentosos que outros, mas é incrível a diferença, porque eles são todos muito próximos do primeiro ao quinto lugar. E no sexto lugar aparece-nos o nosso piloto do Equador, que ele tem um nome muito, muito fácil de dizer, que é Guèia Samin, que faz com um tempo, deixa-me ver, mais 3 horas e 43 minutos, quase 4 horas de diferença.
Sim, é verdade, mas aqui temos que olhar de outra maneira. Se olharmos para a classificação das motas, temos tudo separado por minutos. Ou seja, as motas é uma categoria muito mais física
Sim.
e as motas são mais fiáveis, digamos assim. Aqui nos carros, temos sempre que contar o fator piloto e o fator mecânica do carro. Nem sempre é possível. Poderá haver, sim, algum ano que chegamos com diferenças muito mais curtas, até, mas isso vai depender muito também da mecânica que os carros. Se aguentam ou não fazer. Este fosso que aqui foi criado foi justamente por causa disso. Temos logo aqui também no sétimo lugar o Cristiano Batista, o brasileiro, que também andou muito bem, mas um problema deitou tudo a perder, que é navegado com o nosso português, que é Fausto Mota, que muitos vão dizer, ah, mas ele aparece como espanhol, mas é a Vicença Espanhola. Ele é português de raiz, fala português fluentemente. E navegou bastante bem o Cristiano Batista, que inclusive venceu também uma etapa. E basicamente é isso, nós temos aqui, tens que gerir o teu esforço físico, tens que gerir a ti, mas não podes, tens que gerir o carro, mas o carro se calhar já não vai depender tanto de ti para gerir, algo pode acontecer do nada.
Porque o Batista,
Daí criando.
se reparares bem, ele também fez um Dakar bastante, bastante bom. E ele no prólogo ficou em quarto lugar, na etapa 1, sétimo, 2, quinto, na etapa 3, quinto, ou seja, uma regularidade. Na etapa 4, um quarto lugar, na etapa 5, um sétimo, depois descambou completamente. Na etapa 6 fez um 17º lugar, depois voltou a fazer na etapa seguinte um oitavo, um quinto, vence a etapa 9, que foi notícia nos nossos jornais, precisamente pelo navegador dele, que é português. Na etapa 10, volta a cair posições e termina em nono. Na etapa 11, em terceiro. E a pior etapa de todas, para ele, foi esta última, que terminou em 26º lugar. Não deixa de ser um piloto que foi ali muito regular, mas se calhar falhou em momentos cruciais.
Aí um nome só que eu também queria tocar, que é aquele brasileiro, que é o Rodrigo Varela, que foi pena o que aconteceu, porque ele também tinha muita velocidade, não esquecendo que é filho de uma grande lenda, do Reinaldo Varela. E que para o ano ele esteja mais e esteja que forte, foi o famoso senhor que os piratas lhe roubaram o carro, correu num carro emprestado. Foi para não que lhe aconteceu, mas deixa-o o sabor na boca para onde fazer melhor ainda.
Ele também foi regular, ele até venceu a primeira etapa.
Exatamente. Por
E ele
isso.
foi muito regular, depois na etapa 2 fez um nono lugar, sétimo, sétimo, quarto, 26º, nono, sétimo, nono, terceiro, 25º na última etapa, na penúltima etapa e na última etapa um oitavo lugar. Se
Exato.
calhar foi um bocadinho ingrato isto que tudo que lhe aconteceu. E ele até acabou por perder mais tempo, foi nas duas etapas, na etapa 6 e na etapa 11. Não foi um ingrato, foi muito mal o que lhe aconteceu.
Sim, basicamente é o que é. Vai estar o fator mecânico para gerir, nem sempre és tu que escolhes quando é que o carro varia ou não. Não dá mesmo para escolher isso.
O fator mecânico e foi o fator pirata.
Sim, mas pronto, o pirata foi antes
Ainda
de.
se resolveu.
Foi.
Sim, mas talvez não nas melhores condições possíveis, não é? Porque nós não sabemos ao
Para.
certo, não é? O produto que ele levava, neste caso, o carro que ele levava, ele se calhar confiava muito mais naquilo do que ter que correr um carro emprestado.
Exatamente, é como é óbvio.
Ruben, mais algum destaque?
Assim, de modo geral, não. É só olhar para a frente e esperar para o ano que tenhamos o João Ferreira em número 1.
Espero que sim,
Acabar e ser o
espero que sim.
primeiro português a vencer à geral.
Espero que sim, espero que sim. Ele tem condições para isso, mais do que condições, tem talento que chegue para
Dá
isso.
isso, sobra.
Pessoal, muito rápido agora aqui, só para dar uma geral nos caminhões, porque depois vamos só dar um cheirinho de MotoGP neste podcast. Um cheirinho
Sim, só um
mesmo.
cheirinho.
É só um cheirinho. Vamos então fechar o nosso especial Dakar. Antes de mais, quero agradecer a toda a gente que assistiu aos nossos episódios e que ouve no nosso Spotify. Foi uma brincadeira que nós decidimos introduzir este ano no nosso podcast. O nosso foco é e sempre será MotoGP e Superbikes, como temos vindo a fazer. Mas nesta pausa do MotoGP, em que andámos para aqui a roer as unhas à espera das apresentações das motos, para ver depois como é que vão ser os testes agora em fevereiro, decidimos que vamos dar destaque ao Dakar. Vamos falar das motos, vamos falar um bocadinho do geral do Dakar, é um rally para a gente se entreter. E aproveitar a pausa do MotoGP para a gente não andar aí a bater com a cabeça em lado nenhum. Aproveito já para destacar aqui uma coisa muito interessante, que foi este projeto foi tudo fruto do Ruben. Conseguimos trazer aqui convidados importantíssimos. Agradecer ao Gonçalo, agradecer ao Peco, principalmente ao Peco, que já vem aqui mais que uma vez. Muito obrigado ao Peco Francisco Galrão por tudo o contributo que dá para este podcast. E um muito obrigado também a João Carlos Costa, um senhor do desporto motorizado, que nós tivemos o gosto de ter aqui no nosso podcast, no nosso último podcast. Acreditem ou não, é um verdadeiro senhor. E depois falar com ele sobre o Dakar, desligar o podcast e ficar muito mais tempo a falar com ele sobre Dakar, sobre Fórmula 1, sobre MotoGP, acho que não há nada que aquele homem não toque e não seja um poço de sabedoria. É incrível. Ruben, muito obrigado por esta aventura. Foi uma aventura que eu gostei muito. Eu espero que o pessoal compreenda também, o pessoal do grupo, que nós trouxemos este conteúdo para preencher tempo e para enriquecer um bocadinho mais a cultura do pessoal em relação ao Dakar. O Ruben é o obreiro disto tudo. E obrigado, Ruben, por teres trazido
Nada.
este projeto que foi brilhante. E eu aqui, da minha parte, vou dar eu, neste momento, o início ao Dakar Camiões. Vou fazer a minha análise, depois passo a bola para o Ruben. Dakar, camiões. Não há russos, não há campeões. Ou seja, não há sempre os mesmos campeões. Diferente. Ruben, sem russos, isto até se torna interessante.
Sim, é verdade, abre muito mais oportunidade para outros vencerem, sem ser a Camaz ou os Maz também dos Bielorrusos. Este ano, finalmente, ao décimo Dakar, Martin Magic vence o Dakar, é o quinto Dakar ganho pela Iveco. Venceu e geriu, bastou gerir até ao fim. Esta segunda semana, quase que se pode dizer que foi um passeio para o Martin Magic desfrutar do que é o Dakar. Não teve problemas, muito regular e venceu com uma hora quase duas sobre o Praga do Babés Beaupré. Curiosamente, não vencia um Dakar, um checo, salvo erro, acho que também desde 2001, que era o pai também do Babés Beaupré, que venceu, que era o Karel Beaupré, com Tatra na altura, venceu o Dakar. Desta vez foi o Martin Matos e o checo a vencer. Terceiro lugar foi o Michel van der Brink, o mais novo da família Van der Beek venceu e o Van Kasteren, infelizmente, que perdeu e perdeu e perdeu quase nas primeiras etapas. tudo indicava que queria se repetir o triunfo, mas veio a perder por aí abaixo e basicamente foi isto. Esperamos, se calhar, mais competitividade para o ano nos caminhões. E como é que é explicar?
Mas foi espetacular. Foi diferente.
Foi, mas querendo ou não, faz falta cá os russos. Faz falta aos russos para abrir mais a garra e correr atrás
O
de.
Putin tem que se portar bem, que é para o pessoal voltar ao desporto.
Sim,
Sem dúvida.
tem que a malta se inculpa que paga por meio.
Exatamente. E temos aqui, atenção, só para destacar, no primeiro lugar, quando o nosso checo venceu, o Masik, ele venceu e venceu com 4 etapas. Ele venceu a etapa 3, a etapa 5, a etapa 6 e a etapa 7. Ele fez ali da 5 à 7. Foi aí que ele começou a caminhar a passos largos para a vitória.
Houve uma dada altura que, a meio desta semana, que houve umas declarações muito curiosas dele em que ele dizia que estava a tentar fazer o melhor numa competição pessoal entre eles, já que era para fazer o que é que conseguia fazer na geral dos carros com o camião. Basicamente, esta última semana eu já andava assim. Mas, claro, sim, comprometer o principal foco dele, que era
Era
vencer os
vencer.
camiões na geral. Exatamente.
E isto foi curioso, porque ele venceu 4 vezes e ficou 4 vezes em segundo lugar. Ou seja, depois
Sim,
foi
muito
ali gerir.
regular.
E a última etapa foi a pior etapa dele, ficou em quinto lugar. Foi a pior? Não, foi a segunda pior. A pior foi a quarta etapa que ele terminou em nono lugar. Acho que temos aqui uma geral dada a isto. O Dakar 2024 já terminou. Agora é esperar para o ano. Isto que sirva também de certa forma um incentivo ao pessoal para assistir ao Dakar e assistir ao Dakar e assistir também às provas nacionais. As nossas bases também são muito boas e atenção, o Campeonato Nacional de Motocross, temos ali depois o Mundial e este ano temos novamente. Não sei o calendário ao certo. Ruben, consegues ajudar-me com isso?
Eu acho que não sei precisar neste momento os dias, mas penso que o Mundial de Motocross passa cá em maio.
Eu acho que é por aí, mas também já te respondo. Ora bem, deixa-me cá ver. Em Portugal, em Águeda, como é o costume, não é? Que é a Catedral de Motocross, dia 5 de maio.
Ora, está. Início do mês.
Ruben, vamos tentar ir, Ruben, neste ano.
Temos que ir.
Vamos
Já há
tentar,
uns
sim.
anos que anda a falhar. Portanto.
Vamos tentar ir. Pessoal, está feito os 3 episódios especiais da Dakar. Mais uma vez agradeço a toda a gente que assistiu, agradeço a toda a gente que interagiu connosco, agradeço o feedback e, acima de tudo, mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados especiais que passaram por aqui nos últimos 2 episódios. Ruben, muito obrigado a ti. É um projeto, digamos que é um projeto teu, mais nada. E para o ano cá estaremos novamente com o especial Dakar. E é assim, terminamos isto, mas não sem falar de uma coisa.
Sim.
MotoGP.
Sim.
Gresini apresentou a moto para 2024. Moto muito diferente, com publicidade da Red Bull, as cores mudaram, nada disto.
Tá igual, igual.
Exatamente igual. O pessoal que estava a dizer que o Marques que ia levar a Red Bull, e de facto o Marques leva a Red Bull com ele. Mas
Sim.
a Red Bull é patrocinadora do piloto, não da marca. Por isso,
Sim,
passar para as carenagens era uma coisa assim um bocadinho surreal.
Sim, o tema Gresini Red Bull, houve muita gente que disseram, ah, para o ano a moto da Marc Marquez leva a Red Bull para as carenagens, mas o que é certo é que há uma coisa que temos de saber separar, quer Alex Marquez, quer Marc Marquez são atletas Red Bull, não tem, a Red Bull não tem que apoiar a Gresini, não tem que estar nas carenagens da Gresini. Ainda temos que confirmar, como sabem, a Red Bull sai das carenagens da Honda, e tudo indica que irá para as carenagens da GasGas. Faz todo o sentido, como a GasGas é KTM. Aliás, como estávamos a falar da Dakar, se olharem para a moto do Daniel Sanders, também tem lá a Red Bull exposta. E é muito mais fácil a Red Bull passar para a GasGas do que propriamente ter ido atrás do Marco Marques para uma Ducati ou para, ainda mais para a Gresini. Ou seja, basicamente, quase que 90% é isso e a Red Bull terá nas carenagens da GasGas.
Faz
Muito
sentido,
isso.
faz sentido.
Sim.
Sendo a segunda equipa da KTM, a KTM totalmente patrocinada pela Red Bull, faz sentido que eles patrocinem a GasGas. Aliás, se nos recordamos, a Tech 3, na altura em que o Miguel estava lá,
Exato.
tinha a Red Bull nas carenagens. Pessoal, isto foi só um cheirinho. Não vamos alongar muito mais aqui. Tivemos a apresentagem da Grazini e vamos falar disto mais aprofundadamente no nosso próximo podcast. Afonso Almeida, estás a ver? Estamos a contar contigo. Deixamos aqui um cheirinho ao Afonso. Prometemos voltar em breve. Depois anunciaremos nas nossas redes sociais, no X, no Instagram, no Facebook. Contamos com a vossa presença para um podcast que agora vamos começar a dar duro e desta vez com um foco totalmente no MotoGP, nestas apresentações das equipas, nos treinos que estão quase aí a vir. E pessoal, chega de tomar antidepressivos e chazinhos, está quase.
Estamos quase a voltar ao nosso habitat natural.
É exatamente isso, e finalmente um desporto que nos motive para assistir ao fim de semana, porque a vida sem MotoGP e outros desportos motorizados, do qual somos fãs, isto não faz sentido nenhum.
Não,
Não mesmo.
é tomar antidepressivos e
E a contar os dias todos. Depois
é.
voltámos a falar desta apresentação da Gresini, que foi assim uma apresentação cheia de pompa e circunstância, mas achei que foi um bocadinho fraquinha. O grande destaque foi mesmo para o Marco Marques, que ao fim de 11 anos, 6 títulos pela Honda, foi finalmente apresentado. Não é que a gente já não soubesse, mas
E
podemos vê-lo vestido.
Otó, só aqui uma coisinha importante. Naquela equipa, neste momento, tem uma dupla com 10 títulos mundiais. Ou
Exatamente.
seja,
É uma...
nunca esquecer isso.
E outra coisa, embora o pessoal não goste de Marco Marques, eu aconselho a seguirem os irmãos Marques nas redes sociais, porque estes dois estão sempre a pegar um com o outro. Sempre.
É, queres falar sobre os sustos?
Exatamente. Aquilo dá mesmo para rir. Opa, a sério, o pessoal mesmo ponham de parte aquela situação do pessoal não gostar da agressividade de Marques e por aí fora. E vejam só o lado pessoal.
O ser humano.
O ser humano, vocês vão ver os irmãos Marques. Aquilo é de uma cumplicidade entre os dois. Eu estou a falar, eu tenho uma cumplicidade muito idêntica com o meu irmão. Mas, e aliás, nós aqui, coincidência, há uns anos atrás, o meu irmão publicava na net todos os sustos que me pregava. Exatamente igual. Mas aquilo é brutal ver os irmãos a pegarem um com o outro. Mais o Alex a
A
pegar
bichar
com.
o Marcos,
Opa,
o
aquilo é
Marco.
espetacular. Vocês têm que ver. As reações do Marques são surreais mesmo. E do Marques, e atenção da cunhada, porque ele quando assustou um, assustou os dois.
Sim, é verdade.
Sem problema
E
nenhum.
também só tocar aqui num ponto, para além da Gresini, também já foi anunciado, lá está a equipa também de Moto2, que vai ter este ano o Manu Gonçalves e o Alberto Arenas, também dois ex-campeões do mundo, um ex-campeão do mundo Moto3 e outro ex-campeão do mundo Supersport 300. Isso também só aqui para juntar, a Marco VDS também já apresentou as suas cores, também é mais do mesmo, na Moto2 vai ter o Tony Arbolini e o Filipe Savage, e também já apresentou a Marco VDS, versão Superbike, com a Ducati Panigale e com o Samuel.
Exatamente. Pessoal, acho que está feito este podcast. Já sabem, sigam as nossas redes sociais, deem um followzinho no nosso YouTube. Sigam o nosso grupo. Se não seguirem o nosso grupo, é o grupo MotoGP Portugal. Sigam a nossa página MotoGP Portugal Podcast para receberem as notificações de quando é que vamos para o ar com novos episódios. Também, se quiserem ouvir o nosso episódio em versão podcast, é só seguir, procurar no Spotify. Ou nas outras, no Google Podcast e por aí fora. Estamos presentes em todas elas. Aqui embaixo, temos aqui alguns links alguns links, não, alguns nomes do nosso onde estamos presentes, no Instagram e por aí fora. Pessoal, juntem-se a nós, sigam os nossos convidados, o Gonçalo 16 Válvulas, sigam muito o Francisco Galrão, é uma das vozes que vocês estão habituados a ouvir na Sport TV. O João Carlos Costa. Se vocês quiserem fotografias da série do Dakar, se vocês quiserem informação sobre Fórmula 1 como deve ser, sigam o João Carlos Costa. É gente que merece mesmo. Vocês, é conteúdo puro, são eles. E mais uma vez, obrigado a todos. Ruben, mais uma vez, obrigado a ti, em especial, por este projeto de Dakar. Foi um gosto estes três episódios. E para o ano cá estaremos novamente para fazer isto. Certamente.
Conteúdo, sim.
Gostaste, ao menos? É o que interessa. Pronto, pessoal, até à próxima. Vemo-nos no nosso próximo episódio. Já sabem, fiquem atentos, porque o próximo episódio já promete. Tchau, tchau.
Até a próxima.